the fun in the world.
As cidades, todo mundo sabe, são grandes centros de produção. Nelas se produz de tudo, do mais essencial ao mais supérfluo. São fábricas, escritórios, oficinas, todo mundo produz. Mas parece que o que as cidades realmente mais produzem é lixo.
Olhando a lua, não acreditei. Latas de cerveja, plástico.
Uma cidade do tamanho de São Paulo despeja nos seus lixões e aterros sanitários milhares de toneladas de lixo por dia. É claro que esse lixo se acumula, traz problemas de saúde pública e ocupa espaços urbanos importantes. O que fazer com esse lixo todo? Em Campinas, que já tem 1 milhão de habitantes e produz 400 toneladas de lixo por dia, existe um projeto de tratamento de lixo e seu aproveitamento para fazer combustível.
Nós estamos com o engenheiro civil Luiz Mário Queiroz Lima, que é da CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, que tem um projeto que procura aproveitar o lixo para a produção de gás. Mas antes da gente falar desses processos todos, Luiz Mário, eu queria conversar com você sobre essa questão do lixo. Quer dizer, o lixo é sempre um problema. Se não é de espaço, se pensa no que fazer com o lixo depois de depositado em algum lugar. Qual que seria, então, Luiz Mário, a melhor solução para o lixo urbano, o lixo das grandes cidades?
Bom, em primeiro lugar, nós deveríamos entender o processo de geração de lixo. O lixo é gerado a partir da atividade humana. Um dos processos que acompanha, que dá suporte a essa produção, ou seja, a atividade humana, é a atividade industrial. Portanto, dois fatores atuam diretamente na produção de lixo, ou seja, o aumento populacional e a intensidade do processo de industrialização. Como o aumento populacional, no caso do Brasil, e a intensidade da industrialização nos últimos anos tem crescido e vai a tendência a crescer, é um país em desenvolvimento, o problema do lixo se torna um problema muito crítico e com vistas a tomar uma proporção que pode até fugir o controle, como é o caso de São Paulo, que já tem 8 aterros, 2 incineradores, 2 usinas de compostagem e são sistemas de tratamento de lixo e continuam com o problema.
E, Luiz Mário, como aproveitar essa matéria-prima que é inesgotável, né? Quer dizer, uma cidade produz lixo diariamente. Como é que você pode aproveitar isso?
Bom, em termos do aterro sanitário, nós devemos pensar em primeiro lugar na parte de saneamento. Ou seja, toda a preocupação de fazer um aterro é com a parte sanitária, tentando evitar a proliferação dos lixões e com ele todo o problema social e ambiental, que é a produção de vetores, ratos, baratas, moscas, e a poluição dos rios e do próprio ar. Bom, de uma maneira natural, um aterro produz gás, que é o chamado biogás de aterro. Ele é formado de metano, CO2, H2S e um pouco de oxigênio e nitrogênio que entram no aterro. Esse biogás, ele tem um dos gases desse biogás, no caso do metano, ele tem uma característica de combustível, ele queima. O metano tem um poder calorífico da ordem de 10 quilocalorias por normal metros cúbicos. E o biogás do aterro tem em torno de 5.800 quilocalorias por normal metro cúbico de gás. Isso daí te dá uma atribuição de que você pode, dentro de um certo processo, aproveitar esse gás gerado. E como é que isso é feito? É através da introdução de drenos, de captação desses gases. Esses gases vão para uma planta de purificação e você pode, ou não, e você pode usar na indústria ou até em uso veicular. Porém, no caso veicular, as pesquisas estão em fase de estudos e não são muito promissoras.
Você falou, Luiz Mário, que o lixo produz gás naturalmente, quer dizer, você coloca lá o lixo no aterro, né? E dali a algum tempo esse lixo já passa a produzir gás naturalmente. Quanto tempo leva desde o momento que você depositou o lixo no aterro sanitário até ele passar a produzir gás naturalmente, sem que você não atue sobre esse lixo?
Bom, o biogás, como eu falei, é uma mistura de vários gases. O biogás é produzido a partir de 60 dias, mas a parte de metano, do gás, do biogás, ela demora de 8 a 10 anos.
Quer dizer, né? A parte de metano, você diz, é a parte que seria utilizável pelo homem, né?
Combustível. Né?
E agora, a grande pergunta é, né, como acelerar esse processo?
Bom, existem alguns métodos que estão em desenvolvimento, que é o caso que estamos estudando aqui em Campinas pela CPFL. E a premissa básica é utilizar o chorume, que é o líquido que sai do lixo, convertê-lo em um inóculo biológico, através de seu processamento em reatores anaeróbios, e após passado pelo reator, ele volta novamente para o lixo, e com isso se consegue uma aceleração do processo de metanização, ou seja, a produção de maior biogás, maior gás metano, teor de gás metano no biogás.
Isso, esse processo, então, acelerado, leva quanto tempo?
É possível se produzir, chegar à fase que nós chamamos de metânica estável, em torno de 1,5 a 2 anos.
Enquanto que, naturalmente, seria em 8 e 10 anos, né?
10 anos.
Tá. Luiz Mário, você falou em aproveitar esse gás, que seria, então, produzido a partir do lixo, para uso industrial e veicular. Imagino que também, porque aqui em Campinas não existe rede de gás como em São Paulo, né? E vocês, inclusive, já têm, parece, uma planta experimental funcionando nesse aterro sanitário aqui de Campinas. Fala um pouco para a gente dessa experiência que está sendo implantada aqui em Campinas.
Uma parte do aterro foi usado para pesquisa mediante um convênio que foi feito entre a Prefeitura, a CPFL, através da sua assessoria de pesquisa, e a Mangues Industrial, que é uma empresa nacional. A partir desse convênio, que foi em setembro de 85, foi instalada uma planta de purificação do gás para uso veicular, com a capacidade de 240 normais metros cúbicos de gás, de processar. E também foram adaptados 2 veículos, sendo um coletor de lixo, tipo Mercedes-Benz, e o outro um Gurgel. Um do ciclo Otto, o Gurgel, e o outro ciclo diesel. E se tem feito alguns estudos com esses carros, o Gurgel tem se comportado razoavelmente bem. Ele no plano, ele anda quase sem distinção nenhuma para outro tipo de combustível, porém na subida ele perde um pouco de potência. Quanto ao veículo diesel, os resultados são mais pobres, ou seja, o veículo quase que não anda. Não se deve atribuir esse problema de o veículo não andar ao próprio sistema de adaptação do motor, mas sim ao próprio gás que está no aterro. Ou seja, o gás do aterro é um gás pobre, com muita mistura, e a nossa planta não foi construída para tal. Mas ainda é muito cedo para a gente falar de viabilidade.
E se for comprovada a não viabilidade desse processo, você acha que ele continuaria tendo uma validade? Quer dizer, seria uma maneira de você, de uma forma ou de outra, aproveitar o lixo que é produzido pelas cidades?
Olha, em termos energéticos, não há ainda condições da viabilidade. Mas em termos sanitários, eu tenho plena consciência de que o projeto está funcionando. Por quê? Quando você acelera a metanogênese, você está convertendo o lixo em uma matéria bioestabilizada que não vai criar nenhum problema. Então, em termos sanitários, esse projeto já está, eu acho, com pleno êxito. Em termos de energéticos, não.
O Luiz Mário, um outro problema, que é o de espaço, quer dizer, onde colocar o lixo, ele talvez possa até vir a ser minimizado, né, se você aproveitar o lixo para poder, para um sistema de conversão de energia, vamos dizer assim, né? No caso do lixo de Campinas, que porcentagem do lixo ele pode ser transformado em gás e que porcentagem sobra?
Fica meio difícil de responder porque nós temos poucos estudos a esse respeito, mas vamos supor, eu tenho certeza que em média 60% do lixo de Campinas é matéria orgânica. Naturalmente, o processo biológico nosso, vamos supor que ele atinja 50% de rendimento, nós teríamos que 30% do lixo é possível de ser convertido em energia. Ou seja, das 400 toneladas, nós teríamos 120 toneladas.
Quer dizer, então, que 30% do problema de espaço seria eliminado. Esse lixo que é transformado em gás, ele é desintegrado totalmente.
Ele é convertido em gás e em líquidos. E é possível você aumentar o tempo de disposição, ou seja, aproveitar muito mais a área do aterro e aumentando o seu tempo de disposição, né?
Ô, Luiz Mário, nessa questão do espaço, né, o que é possível fazer com o aterro depois dele pronto, quer dizer, depois de todo o lixo aterrado, que essa área está inutilizada, ou você pode aproveitar para alguma outra coisa?
Veja, se o aterro tiver um sistema de drenagem de líquidos e tratamento desses líquidos, drenagem de gases e tratamento desses gases, é possível se utilizar essa área para diversas utilidades públicas. Por exemplo, a construção de uma horta comunitária, como em Campinas tem uma horta de 1.600 metros quadrados. E isso sem contato com o lixo, naturalmente. O aterro tem que ser muito bem permeabilizado na parte de cima e drenado os gases líquidos, de modo que os gases não atinjam o sistema radicular das plantas. Outra coisa que se pode fazer é utilizar para campos de futebol, minicampos, parques, diversões e outras utilidades dessa natureza. O que não se pode fazer é construir em cima dessas coisas.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz, e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais.